Temos agora connosco o advogado António Pinto Pereira. Muito boa tarde, doutor.
Muito boa tarde.
Que avaliação faz do que foi dito e decidido por Ivo Rosa?
Olha, isto é uma decisão histórica, é um completo puxão de orelhas que o juiz de instrução dá ao Ministério Público de uma forma, quer dizer, levada ao extremo, que eu nunca tinha visto num processo de crime em Portugal. E leva-nos aqui a criar uma reflexão sobre, efetivamente, se o caminho que o Ministério Público faz em sede de investigação é o mais correto, tendo em conta que o Ministério Público não é só um órgão do Estado, é um órgão do Estado que está, enfim, obrigado a deveres funcionais de rigor, de objetividade, no cumprimento da lei, ou se efetivamente o juiz foi para além daquilo que seria expectável da parte dele. É um juiz polémico, é um juiz que tem sido conhecido por deixar cair muitos processos relativamente a processos de grande dimensão, quando estão em causa pessoas, enfim, conhecidas, de domínio público, mas quando chegam à relação, as suas decisões muitas vezes são neutralizadas. Portanto, não quero dizer que este seja um final de caminho, mas, quer dizer, nunca tinha visto uma coisa assim. Caem 25 crimes relativamente ao principal arguido do processo, o antigo primeiro-ministro José Sócrates, e caem 24 arguidos num conjunto de 31, de 28, que é uma coisa completamente inédita. Nunca, uma coisa é fazer uma redução de dois ou três crimes. Aliás, em sede de instrução normalmente mantém-se a decisão proferida no inquérito, porque o juiz de instrução é um juiz muito cauteloso, dá o benefício da investigação e da seriedade e do rigor da atividade de desenvolvimento do inquérito ao Ministério Público, aos órgãos de polícia criminal. Portanto, normalmente mantém a decisão e depois, bom, então que cheguem a julgamento e que resolvam lá as coisas. Agora, caírem 24 crimes, caírem 24 arguidos e caírem 25 crimes só em relação a José Sócrates é uma coisa completamente inédita e é
Doutor,
arrasadora, efetivamente, em relação à posição do Ministério Público.
tendo em conta isso mesmo que diz, e tendo em conta que este processo já passou pela mão de dezenas de juízes, com os recursos para o Tribunal da Relação, para os Tribunais Superiores, este processo, partes deste processo, já passaram pelas mãos de muitos magistrados. A ninguém ocorreu, por exemplo, que os crimes de corrupção podiam estar prescritos. Alguns deles antes mesmo da detenção dos arguídos. Isto põe em causa tudo o que aconteceu até agora, porque eu sei que os juízes que avaliaram as questões, avaliaram questões sobre o processo e não propriamente a matéria de facto, mas, por exemplo, para avaliar uma medida de coação, o princípio para uma prisão preventiva é que haja indícios fortes. Portanto, se um tribunal da relação confirma uma prisão preventiva, é porque também concorda que há indícios fortes da prática de um crime. E ninguém olhou para esta questão. Há aqui um falhanço a ser correta esta decisão e esta visão de Ivo Rosa. Há aqui um falhanço de todos os agentes da justiça por quem passou este processo.
Bom, é o que denuncia a decisão do juiz de instrução, é exatamente isso. É quase um estado de desespero em relação ao sistema de justiça atual. Ele começa com uma certa serenidade, desenvolvendo, enfim, as balizas do Estado de Direito Democrático, dizendo que há um tempo dos tribunais e há um tempo da mediatização da justiça. Aparentemente faz as coisas com, enfim, serenidade, com uma análise aprofundada. Agora, se de facto é assim como está a dizer, com o envolvimento de vários operadores judiciários que confirmam, enfim, e com o aparato que teve este processo, que é uma prisão às 10 da noite à saída do aeroporto, que é uma detenção por 9 meses de prisão preventiva, enfim, com tudo o que implicou este caso. E depois o que acontece com este caso é o que acontece com muitos outros casos, que é uma intervenção muito apaixonada por parte do Ministério Público ao início, que movimenta a opinião pública e o país todo, e depois a seguir temos um longo tempo de espera. Repare que este processo ainda não está sequer perto do fim. Nós temos praticamente decorrido 7 anos e ainda estamos numa instrução
Ainda vamos
que
ter
não está
mais, não é?
terminada, porque haverá recursos para a relação que vão demorar provavelmente mais 1 ou 2 anos, depois esperaremos mais 1 ano para a chegada a julgamento e aí vamos ter que consumir 3 ou 4 anos em julgamento para termos depois mais 2 ou 3 anos de recursos para a relação e para o Supremo.
Doutor
Portanto,
António Pinto
está
Pereira,
longe do fim.
deixa-me aqui fazer-lhe uma provocação, mas isto é paixão a mais por parte do Ministério Público ou é incompetência?
Quer dizer, eu não me atrevo a dizer tal coisa, porque não tenho ideia de que o Ministério Público é incompetente. eu tenho a ideia que o Ministério Público depende do Ministério Público. Há magistrados do Ministério Público que intervêm com muita competência nos processos e há outros que não intervêm, como os advogados e como os juízes. Isto é como em tudo. Não digo que o órgão em si, no seu conjunto, é incompetente. Deus me livre dizer uma coisa dessas. O que eu digo é que às vezes, e isto é o que se tem verificado nos processos mais mediáticos, há excesso de paixão na entrega. E o Ministério Público tem que ser um bocadinho mais frio e mais distanciado do conflito que está, enfim, a levar ao processo, a levar a julgamento.
Então, e o que é que acontece se este recurso já anunciado pelo Ministério Público chegar ao Tribunal da Relação e o Tribunal da Relação confirmar uma pronúncia por todos os crimes que estavam na acusação, ou pelo menos por bastante mais do que aquilo que sai agora desta pronúncia? Como é que devemos olhar para isso? Então aí o erro passou a ser de Ivo Rosa?
Eu quase que seria, se me fizesse uma análise, enfim, de perspectiva da coisa, eu diria que provavelmente grande parte da decisão de hoje proferida pelo juiz de instrução vai cair na relação. Vai cair, como tem acontecido sistematicamente muitas das suas decisões.
Então isso significa o quê? Se a decisão do Ivo Rosa aponta para a incompetência dos procuradores do Ministério Público, a decisão da relação vai apontar para a incompetência de Ivo Rosa?
Pois, parece que sim, quer dizer, isso vai-nos levar para um outro caminho, que é a reflexão sobre o estado da justiça. Quer dizer, este processo, particularmente este processo, que, enfim, foi um processo que nunca atingiu contornos de tal natureza, porque estamos a falar de um primeiro-ministro que é preso.
Exatamente.
Quer dizer, nem sequer na nossa Europa temos grandes casos desta, nem nos países da América Latina temos sinais desta evidência, e portanto, de repente, é o sistema de justiça português que está a ser julgado com base neste processo. E este puxão de orelhas que o juiz de instrução dá, não sei se fica por aqui, porque não é a última palavra, não é dele. E isso assim acontecer, se assim for, se a relação de Lisboa tirar o tapete ao juiz de instrução, como muito provavelmente pode acontecer, porque a queda do número de arguídos e a queda do número de crimes é avassaladora em relação à posição do Ministério Público, não há vários anos a fazer.
Estamos a falar de 189 para 17 crimes.
Não, estamos a falar de uma brutalidade, estamos a falar de números que são, quer dizer, que não existem na equação matemática do sistema jurídico, não podem. Porque isso é um sinal de total insegurança, deficiência, desequilíbrio, não saber o que se anda aqui a fazer. E eu não, quer dizer, não me revejo neste sistema, apesar de tudo. Agora, este processo vai permitir refletir muito se é necessária efetivamente uma fase de instrução, como tem vindo a ser. Eu tenho dito isto há muito tempo e recentemente o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça apontou para esta questão. Porquê uma fase de instrução? Porquê um pré-julgamento? Quando nós podemos fazer tudo o que fizemos hoje na instrução, fazemos em julgamento. Hoje já estávamos em fase de julgamento. Já tínhamos antecipado mais uns anos o caminho deste processo e de outros. Portanto, quer dizer, Ministério Público e Investigação têm que se tentar perceber quais são efetivamente os contornos da investigação, e este processo vai permitir também evidenciar isso mesmo, se há excesso de paixão, se há rigor, se não há, por parte da investigação criminal. O Ministério Público não faz investigação sozinho, é apoiado em órgãos de polícia criminal que são competentes também. A Polícia Judiciária tem aqui, quer dizer, neste momento, hoje em dia temos mecanismos, temos secções especializadas em áreas de combate à criminalidade que são muito difíceis, como é o caso desta. Estamos a falar de criminalidade económica, crimes de colorinho branco. Não é fácil,
claro,
haver evidências, provas diretas de que alguém entregou, pagou, quer dizer, recebeu. Estamos a falar de crimes de corrupção passiva, praticados por titulares de cargos políticos. Estamos a falar de branqueamento de capitais. Ou seja, crimes que são muito difíceis se não forem investigados com secções especializadas, ou então passamos a ter, enfim, núcleos cada vez mais especializados em investigação criminal e vamos criar um tribunal de competência especializada para julgar este tipo de casos que não temos, porque depois isto vai desaguar nos tribunais comuns, que muitas vezes têm, enfim, uma carga de trabalho enorme que não lhes permite ficar durante 2 ou 3 ou 4 anos só a decidir
só
este tipo de
casos.
Isso vai nos permitir refletir muito sobre o sistema de justiça e o que temos que alterar designadamente. O sistema garantístico é em excesso, que o Código de Processo Penal continua a manter e que justificava que fosse revisto, porque se o arguido quer celeridade, porque é a sua cabeça que está a prémio, simultaneamente também quer atrasar o processo até ao limite, porque isso faz com que a condenação a existir seja atrasada no tempo.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.